Conforme se especulava já há algum tempo, o chanceler Ernesto Araújo acabou tendo que entregar o cargo. O diplomata, que se destacou por seu alinhamento incondicional com o governo de Donald Trump e as fortes críticas à China, não suportou as pressões que partiram dos setores do Congresso, do agronegócio e da política. Foi substituído do cargo pelo embaixador Carlos Alberto Franco França.
O novo chanceler é diplomata de carreira e trabalhou em embaixadas do Brasil na Bolívia, Paraguai e Estados Unidos, mas nunca teve cargo de embaixador. França foi nomeado chefe de cerimonial do Palácio do Planalto em 2017 e, no ano passado, assumiu o cargo de assessor especial da presidência. O escolhido de Bolsonaro terá que percorrer um caminho quase inevitável: a retomada de boas relações com países parceiros. Entre as relações a serem reconstruídas, a com a China é um ponto-chave da diplomacia brasileira, já que o país asiático é nosso principal parceiro comercial.
Nos Estados Unidos, França foi chefe de gabinete do então embaixador Rubens Barbosa. De acordo com aliados, França deve abandonar o discurso belicoso do antecessor. Diplomata discreto, ele também deve retirar do dia a dia do Itamaraty referências ao escritor Olavo de Carvalho e ao chamado globalismo, slogan político utilizado por movimentos populistas de direita para denunciar uma suposta perda de identidade nacional dos países. Estes gestos, segundo interlocutores, devem enviar um sinal para parceiros de que existe uma nova interlocução no Itamaraty. E é fundamental que o diplomata que controla a política externa brasileira seja um moderado, um negociador. Afinal de contas, a diplomacia serve também para abrir negócios para o país e estabelecer bons relacionamentos. O diplomata Marcos Casamura, ex-embaixador do Brasil na China, fala como deve ser a condução do Itamaraty.
A reconstrução dos caminhos é a maior prioridade do Itamaraty. E ela passa pelo seguinte: primeiro, reconstruir o nosso relacionamento com a América Latina, que está muito prejudicado. Segundo, criar uma boa relação de trabalho com os países que são líderes mundiais, em particular a China e os Estados Unidos. O Itamaraty deve atuar na projeção do Brasil e das forças brasileiras e da realidade brasileira, e entendendo a realidade internacional sem conceitos, sem preconceitos ideológicos.
Outro diplomata que foi embaixador do Brasil na China, Luiz Augusto de Castro Neves, fala da importância do relacionamento do nosso país com aquele que é o nosso principal parceiro comercial.
Que é o nosso principal parceiro comercial, tanto em termos de exportador como em termos de importador. Além disso, na última década, a década que passou, a China foi o principal investidor estrangeiro no Brasil. Para isso, é preciso que o Brasil tenha uma estratégia, e essencialmente uma estratégia de longo prazo em relação à China.
Interlocutores afirmam que França tem consciência de que, para se manter no cargo, precisará realizar acenos à ala ideológica do governo. Afinal, o deputado Eduardo Bolsonaro, filho do presidente e ponta de lança desse grupo, pretende manter influência sobre a chancelaria. Ainda assim, a pauta conservadora deve permanecer em áreas que não são consideradas nevrálgicas para as relações internacionais do país, ou seja, que não afete o diálogo com sócios prioritários. E um dos prioritários, os Estados Unidos, cujo assunto mais importante da pauta de relações é a questão ambiental, na medida em que o presidente Joe Biden espera maiores compromissos do Brasil com as metas de redução de emissões de CO2. Aliás, Biden já disse que quer o Brasil como um parceiro importante no combate ao aquecimento global. E nesta semana, referendou o convite feito ao presidente Jair Bolsonaro para participar da Cúpula do Clima, que será realizada nos dias 22 e 23, numa iniciativa do governo norte-americano, e que terá a participação pelo sistema online do presidente da China, Xi Jinping, do presidente da Rússia, Vladimir Putin, da França, Emmanuel Macron, do primeiro-ministro britânico Boris Johnson, da chanceler alemã Angela Merkel, entre outras autoridades dos países considerados de relevância para uma atitude de combate ao aquecimento global. Será a grande oportunidade para o Brasil mostrar que está tendo uma atitude positiva e incisiva no que toca à preservação da Amazônia, ao combate aos incêndios, ao combate à grilagem, ao combate à destruição da floresta, para que o país deixe de estar sendo visto como um pária da comunidade internacional no que toca ao meio ambiente.
Este programa tem a produção e apresentação de Jurandir Soares, o trabalho na técnica de Jorge Brum. Na mesa de áudio, Leonel de Souza e Luciano Vargas, sob a coordenação de Davis Rodrigues. E o programa também teve estas participações.
Silvano Mendes, da Rádio França Internacional, especial para a Rádio Guaíba.
Da ONU News em Nova York, Mônica Gray.
Maria Emília Lenka, Rádio França Internacional.
Direto de Londres, Iracema Sodré com as últimas notícias da BBC Brasil.
Adriana Moisés, da Rádio França Internacional, em especial para a Rádio Guaíba.
Um boletim informativo do Paraguai da Rússia, hoje à tarde, de Guilherme.
De Bruxelas, Letícia Fonseca, para a Rádio França Internacional.
Da ONU News em Nova York, Daniela Gross.
Este programa tem o apoio de Escritório Previdenciário e Cindy Lojas Porto Alegre.
Este programa fica disponível no site www.jurandirsoares.com.br e no Spotify Rádio Guaíba. O Mundo na Guaíba volta no próximo sábado. Um bom dia a todos.
O Mundo na Guaíba. Apresentação Jurandir Soares.